Esse mês de janeiro a gente decidiu trabalhar aquilo que a gente entende que é sempre o nosso desafio, de entender as raízes daquilo que nós cremos e entendemos como igreja, como ser sal da terra. E então, Marcão iniciou semana passada e a gente vai continuar hoje e até domingo que vem. O texto base é Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Nós entendemos que ser sal da terra tem a ver com o texto de Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. E eu queria então que você abrisse aí a sua Bíblia. Efésios 2, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso, essa fé não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, não é uma recompensa ou consequência, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém? Então o texto está dizendo o seguinte, que nós somos o quê? Prestar atenção aí, somos o quê? Salvos, somos salvos, pela graça de Deus. Como? Pela? Vocês podem falar, tá, gente? Pela fé. Mas não se preocupe, essa fé não é algo que você fez ou deixou de fazer, porque ela não é uma recompensa pelas suas práticas. Ou seja, não é uma recompensa pelo que você faz ou deixou de fazer. A fé é o quê? É um dom. É um presente de Deus. Então eu sou, eu creio pela fé, e então eu estou pronto para as boas obras. Você tem aquela outra imagem dos três saleirinhos? E talvez você já tenha visto essa imagem muitas vezes e nunca parou para pensar o que ela significa. Então, essas três imagens falam do princípio daquilo que nós cremos. Fala ressaltar, está vendo aqui, imagina, você já fez a comida, você sente aquele aroma em que você ressalta o sabor da comida, ressalta aquilo que ela é. Então, nós somos, então nós ressaltamos aí, fazendo a ligação com o sal, nós ressaltamos aquilo que Deus nos fez, aquilo que somos em Deus. E então nós conservamos aquilo que cremos. O que é que eu creio? Pela fé. Eu creio e quero preservar isso, conservar isso. Por isso que tem aqui, você já viu aqueles pratos que você vai no restaurante chique, né? Eu nunca fui, mas eu já vi em filme, né? Que o cara põe o prato na mesa e tira aquela tampinha assim. Para que é aquilo ali? Para conservar o aroma, para você chegar na sua mesa e você... Nossa, que delícia. Então é pra... por isso que tem esse símbolo aqui, essa tampinha, né? Às vezes você achou que era algum capacete, alguma coisa, não é. É para conservar aquilo que eu creio. Para então, depois, temperar ou ir ao mundo, revelando ao mundo quem eu sou, como eu creio e o que eu posso fazer. Por isso que aqui no temperar tem aquele cara com o salzinho. Vocês já viram aqui na Pitadas do Sal? Tem um cara jogando salzinho assim, né? Que é aquilo que nós fazemos. Talvez você já tenha visto esse símbolo várias vezes, nunca parou para entender o que que é eles, por que que a gente põe essa imagem todo domingo aqui. Mas hoje nós vamos falar o quê? Nós vamos trabalhar especialmente sobre aquilo que nós cremos e conservar aquilo que nós cremos. Domingo passado, né? Marcão trouxe para nós uma palavra super light, tranquila, né? Saiu todo mundo aqui nas alturas, leve, né? Algo bem gostoso para entender quem eu sou, né? E entendendo quem eu sou, eu preciso agora crer quem eu sou. Porque é o seguinte, um dos grandes desafios que nós temos na nossa vida não é quem eu sou, mas sim descobrir quem eu sou. Muitos dos nossos aconselhamentos, talvez a grande maioria dos nossos aconselhamentos, a gente vai andando, caminhando até, olha, nós precisamos trabalhar a sua identidade. O problema não é quem ele é, a pessoa é. O problema é que ela não sabe quem ela é. Ela não entende quem ela é. Ela não consegue discernir quem ela é. E quando eu não entendo quem eu sou, eu jamais vou conseguir viver como quem é. Porque eu vou viver sempre na expectativa de quem eu serei e não de quem eu sou. E então, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre essa fé. Sobre entender isso. Reconhecer a nossa identidade pela fé, e assim crer no que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é fé. E para entender o que é fé, eu preciso entender o que não é fé. Fé não é resultado de uma crença. Fé não é resultado daquilo que eu acredito ou acreditei ser o melhor para a minha vida. Como algo que eu não acreditava e agora acredito. Tem muita gente que tem dificuldade de entender o Evangelho. Porque acha que fé é alguma coisa que eu preciso passar a acreditar. Eu não acreditava e agora eu acredito. Mas, infelizmente, fé não é isso. Fé não é algo que eu acredito. Ah, agora eu acredito nisso. Não, não é. A fé é uma dádiva. A fé é um dom. A fé é uma graça de Deus, que é o quê? O que é a graça? Quem sabe me dizer o que é graça? Favor imerecido. Presente que eu não mereço ter. Então é o seguinte, o que é fé? É algo que eu acredito? Não. Fé é algo que eu recebo. De quem? Da parte de quem? Hã? De Deus. Então, portanto, por isso que o texto lá de Hebreus e o texto de Efésios que a gente acabou de ler, dizem o quê? Que a fé não é resultado, a fé não é consequência, a fé não tem nada a ver com uma conquista, com algo que eu pratiquei e que, portanto, eu adquiri fé. Como é que diz o texto? Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Porque muitas vezes nós começamos a achar que fé é algo que eu vou fazendo do tipo, vou todo domingo na igreja. E aí eu vou acreditando naquilo que está sendo falado ali. E conforme eu vou acreditando naquilo, eu vou ganhando fé. E eu vou adquirindo fé, e adquirindo fé eu consigo então fazer coisas. Não, isso não é fé. Isso é crença. E isso não vai mudar a sua vida. Porque a fé é um presente de Deus. Olha o que diz Romanos 4:5. Não precisa abrir. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, no que você faz, mas sim por meio de sua fé em Deus, Deus que nos declara justos, ou que declara justo os pecadores. Então, fé é quando Deus diz, você é justo. Mas espera aí, onde eu entro nessa história? Sabe aonde você entra nessa história? Com o coração. Só. Quando o coração recebe uma semente, como uma terra fértil, recebe a semente. A terra não produz a semente. A terra recebe a semente. E uma vez plantada, essa semente vai crescer e frutificar. Então a fé na nossa vida é o quê? A semente de Deus colocada no nosso coração. E a semente de Deus colocada no nosso coração vai crescer. E necessariamente vai frutificar. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque a semente é boa. E ela que vai gerar frutos na nossa vida. Então, Deus nos declara justos, Deus nos declara salvos, por isso que o texto de Efésios diz, vocês são salvos, e não diz, vocês, dependendo de alguma coisa, serão salvos. O texto diz que vocês são salvos. É por isso que a palavra diz que nós somos declarados justos. É por isso que a palavra de Deus diz que nós somos feitos filhos de Deus. Então não é, não sou eu que me torno, que me faço filho de Deus. É Deus que se faz meu pai. E que, portanto, sou filho. Então, essa ação maravilhosa vai, vem de Deus em nossa direção. Sabe por quê? Nada que procede da nossa própria natureza, nada que procede da nossa própria natureza é capaz de terminar em Deus. Paulo Júnior fala muito a frase: nada do que começa no homem termina em Deus. Às vezes a gente acha que o que eu penso, que o que eu creio, que eu acredito, isso vai me levar para Deus. Sinto muito, querido. A sua natureza corrompida não permite você fazer esse caminho. Você não é capaz disso. Você não é capaz de encontrar. Você não é capaz de encontrar esse caminho. Sabe o que é que o pecado nos ensinou? O pecado nos ensinou o caminho inverso. O pecado nos ensinou que eu sou aquilo que eu sou capaz de fazer. O pecado me ensina isso. Olha, se você não é capaz de fazer, então você não é. Mas o caminho de Deus diz o seguinte: uma criança que não é capaz de fazer, é. Por que que ela é? Ela é porque Deus declara que ela é. Não é algo que ela vai fazer, pensar, acreditar ou deixar de fazer que vai torná-la filho de Deus. O que torna tanto uma criança como qualquer um de nós filhos amados de Deus é o quê? Aquilo que vem da boca de Deus, a palavra de Deus que torna eu em quem sou, filho. Então aqui nós começamos a entender fé. Porque fé é um milagre. Fé é algo que está além do natural, como a gente chama, sobrenatural. Porque a fé é algo que não vem de mim, vem de Deus em minha direção. E é por isso que lá em Hebreus, se você quiser abrir lá em Hebreus, capítulo 11, acho que é importante você abrir. Eu vou ler aqui na versão Revista e Atualizada. Ora, a definição de fé, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então a fé é o quê? Certeza e convicção do que eu estou vendo? Do que eu não vejo. Mas eu creio. O capítulo 11 de Hebreus, ele vai tratar de forma maravilhosa dessa fé. Mas antes da gente continuar no capítulo 11, eu quero só ler 2 Coríntios 5, 7, se não precisa abrir. Diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé. Então, essa fé é que gera convicção, certeza de quem eu sou. Convicção de quem eu sou. E, portanto, eu vou compreender quem Deus é. A fé que vem da parte de Deus na nossa vida é como um bálsamo que entra na nossa vida e vai ocupando os espaços vazios da nossa alma. A fé é algo que Deus injeta na nossa vida e ela vai então ocupando o vazio da nossa alma. E quando o vazio da nossa alma, ou na mesma proporção que o vazio da nossa alma vai sendo preenchido pela fé, por esse presente de Deus na minha vida, sabe o que isso vai gerando? Paz. Vai gerando paz. E é por isso que paz é algo sobrenatural. Porque eu não sou capaz de produzir paz. É por isso que Jesus fala assim, olha, eu vos dou a minha, o quê? Não dou como o mundo dá. Porque aquela paz que o mundo diz que nos dá, não é capaz de preencher os vazios da nossa alma. Mas o que é capaz de preencher os vazios da nossa alma é aquilo que vem de Deus. Aquilo que vem de Deus e encontra os espaços que o pecado destruiu da nossa vida. E aí ele vai ocupando esses lugares. Romanos 5:1 diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, então nós fomos declarados justos pela fé. Olha que continua o texto. Temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez na cruz. Ou seja, a única coisa que é capaz de gerar paz no nosso coração é a fé. E quem enche a nossa vida de fé, quem injeta fé na nossa vida, não é o que eu faço ou o que eu creio, mas é uma ação sobrenatural de Deus em direção à nossa vida. E essa ação sobrenatural de Deus em direção à nossa vida vai então preenchendo o nosso coração. E essa fé gera paz. Assim, a nossa paz não é resultado das circunstâncias ao meu redor. Então, a paz não tem nada a ver com se eu estou bem ou mal. Se as coisas vão bem ou mal. Se eu estou comemorando o nascimento da Eloá. Cadê a Eloá? Dormiu? Está ali, ó. Que linda. Conheci hoje a Eloá. Ou se eu estou chorando a morte de um filho. Se eu estou num aniversário ou num sepultamento de alguém querido. Todos que me perguntaram como você está, a minha resposta foi só uma. Quem ouviu minha resposta aí hoje? O que eu falei? Estou em paz. Sabe por quê? Porque eu sou forte. Aliás, eu sempre me descrevo como prego na geleia, né? Eu não sou forte. Nem um pouquinho. Aliás, sou muito mole. Mas eu estou em paz. Eu estou em paz. Mas como então diferenciar a autenticidade da nossa fé? Como saber se o que eu penso, se o que eu creio é autêntico ou não? Se você puder abrir aí em 1 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 9. Bom, domingo passado nós ficamos aqui até 1 hora da tarde, então vocês vão segurar aí. Senão eu vou achar que vocês não gostam de mim. 1 Pedro 1, 5 a 9. Acharam? Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação. Por meio da fé, o que Deus faz mesmo? Deus nos guarda, nos protege. Até que vocês recebam a salvação. Ou seja, a fé é um instrumento de Deus para nos o quê? Guardar, proteger. Até quando? Nossa salvação seja completa. Ou seja, Deus nos enche de fé para nos proteger até aquele dia que a gente vai se encontrar com Ele definitivamente. Olha só o que diz o texto. Até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Verso 6. Portanto, alegrem-se. Com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Olhe agora o que ele diz. Essas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Uau! Pedro então está dizendo que a fé é um instrumento de proteção de Deus na sua vida. É um instrumento, é uma ferramenta que Deus coloca na sua vida para guardar o seu coração. Diante de que situações? Nas provações. Será que a gente vai passar por provações? Hã? E muitas. Muitas situações. E algumas delas, você vai achar que não tem mais jeito, que acabou o mundo. Algumas situações, você vai achar que não tem mais o que fazer. E aí a fé vai guardar o seu coração em paz. Em paz. Ou seja, nós vamos passar por provações, mas essas provações mostrarão a autenticidade de nossa fé. Como? Do mesmo jeito que o fogo purifica o ouro. Ou seja, será que é fácil para o ouro ir para o fogo? Mas é o único jeito de tirar as impurezas. Portanto, não, Nunca peçam para Deus te livrar das provações. Nunca faça essa oração. Nunca faça essa oração, Senhor, me livra das provações. Nunca diga isso. Você tem que orar e pedir para que o Senhor o livre das tentações, mas jamais das provações. Jamais peça para Deus para você ter uma vida tranquila, sem problema, sem desafio. Não faça essa oração em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque são exatamente essas provações, essas situações difíceis pelas quais você passa, que dão autenticidade para aquilo que você crê, através da fé que Deus lhe deu. E o texto lá de Hebreus diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se você não tem essas provações, você não vai ter uma fé experimentada, autenticada. Certo? E, portanto, você não vai agradar a Deus com a sua vida. E é por isso também que o texto lá de Hebreus 11, o texto todo, não sei se vocês já leram, mas se vocês não leram, é uma leitura para hoje à tarde, o capítulo todo de Hebreus 11, a gente não vai conseguir ler ele agora, mas o capítulo 11 de Hebreus começa dizendo assim: a fé tal, versículo 2, pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. E o capítulo termina no verso 39. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. Todos eles tiveram aprovação por causa de sua fé. Na versão atualizada, em vez de aprovação, diz bom testemunho. Esse texto de Hebreus 11 fala de vários heróis da fé bíblicos. Mas esses heróis, eles eram o quê? Pessoas comuns, como eu e você. Eles não eram especiais. Eles não eram super crentes. Aliás, a Bíblia faz questão de mostrar que eles não eram super crentes. Faz questão de mostrar as suas mentiras, os seus erros, os seus adultérios, a sua forma errada de pensar, a sua forma errada de agir. Igualzinho, gente. A Bíblia faz questão de mostrar isso. Sujeitas aos mesmos erros e limitações do que nós. Mas pela fé, essas pessoas foram aprovadas. Essas pessoas deram bom testemunho diante da sociedade em que eles estavam inseridos. E só para exemplificar isso, vou pegar alguns exemplos do texto de Hebreus 11. Pela fé, Noé construiu um barco num lugar seco, dizendo que ia chover tanto que inundar a terra. Detalhe, a Bíblia é clara em dizer que naquele período não chovia. Caía apenas um orvalho que regava a terra. Ou seja, o cara viu o que ninguém era capaz de ver. Por que que só Noé viu? Porque Deus deu para ele fé, para enxergar o que ninguém vê. Pela fé, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Está lá nos versículos 8 a 10 de Hebreus 11. Abraão, se fosse goiano, ia falar: mulher, junta as traias, que nós lá em vamos. Para onde? Não sei. Como não sei? Né? A pergunta feminina, né? Típica. Como assim não sei? Deus mandou eu ir. Mas mandou ir para onde? Mandou ir, não falou para onde. Tá, e como vai ser lá? Não tenho a menor ideia. Porque eu não sei nem onde. Mas uma coisa eu sei. Se Deus mandou, é bom. E foi Abraão para essa terra. E quando chegou lá, Deus disse para Abraão: nessa terra eu te farei pai de muitas nações. E Abraão creu nisso. Mas cadê o filho? E os anos foram passando. Ele tentou de todas as formas ludibriar Deus com essa história. Arranjou filhos, ou de tudo quanto é jeito, menos do jeito que era para ser. E lá na sua adolescência, aos 100 anos de idade, Deus fala: agora você vai ter o filho. E Deus dá o filho. Aí, agora sim, né? Deus me mostrou fisicamente aquilo que eu criei quando eu cheguei nesse lugar. E o menino crescendo, bonito, forte, alegre. E quando o menino tinha 12, 13 anos de idade, Deus fala: está feliz com o filhão? Nossa, Senhor, agora sim, o Senhor vai cumprir a promessa. E aí Deus vira para Abraão e diz: tá, então agora vai no lugar que eu vou te mostrar. De novo essa história de vou te mostrar. E sacrifica o seu filho lá. Senhor, não estou entendendo. Não dá para entender. O Senhor, ele é o filho da promessa. Então vai lá e o sacrifique. E Abraão foi. Como que ele fez isso? Pela fé. Você acha que alguém naturalmente faria isso? Mas pela fé. O texto diz que Abraão foi porque ele creu que Deus tinha poder para trazer Isaac de volta à vida. Ele não fez isso porque ele entendeu que isso era o melhor para o filho dele. Não, ele só fez isso porque ele conhecia Deus, e ele sabia quem era Deus, e ele sabia o que isso ia significar, que ele não entendia como Deus ia cumprir a promessa. Deus, ele não tinha noção de como Deus ia cumprir essa promessa, mas ele sabia, ele tinha certeza, ele tinha fé, a ponto de falar para os seus servos: não se preocupe, nós vamos voltar. E para lá para o seu filho: não se preocupe, Deus proverá. Mas a faca afiada estava na sua cintura. E ele não foi lá para brincar. Ele foi lá para matar o seu filho. Porque ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa, ainda que seja ressuscitar o seu filho. Não sei. O que Deus vai fazer, eu não sei. Eu só sei que Deus mandou fazer e eu vou fazer. E aí o texto vai falando de vários outros famosos bíblicos, e no fim o texto chega nos outros. Ah, esses outros para mim são maravilhosos. Verso 35 do capítulo 11 diz assim: outros porém, gente, esses outros porém mexeu comigo essa semana. Sabe por quê? Quem são os outros, porém? Os anônimos. Aqueles que ninguém conhece a história. Que ninguém sabe o nome. Mas que todo mundo sabe que existiu. Outros, porém, foram torturados. Foram alvo de zombaria e açoites. Foram apedrejados. Foram cortados pelo meio. Foram mortos pela espada. E esses ainda eram necessitados, afligidos e maltratados. Quando alguém vira para mim e fala assim, ah, você já sofreu muito. Eu falo, eu? Eu não sei o que é sofrer. Eu sei o que é ter uma leve e momentânea tribulação. Isso eu sei. E eu tenho experimentado isso. Mas esses outros, o texto diz, estes, o mundo não era digno deles. Sabe por quê? Porque eles creram e conservaram a sua fé, mesmo sendo aterrorizados. Maltratados, afligidos, mortos. Sabe, muitas vezes a igreja tem tentado ser encontrada digna nesse mundo. Que é aquilo que o Marcão falou semana passada, né? Quando o sal se torna insípido, é quando a gente tenta ser encontrado digno desse mundo. Mas a nossa fé precisa ser aprovada por Deus. E então isso será um bom testemunho para esse mundo. Nós precisamos ser encontrados dignos diante de Deus e não sermos encontrados dignos diante do mundo. Quando a gente inverte essa ordem, não temos nada para testemunhar. Viver pela fé não diz respeito ao que eu faço. Viver pela fé diz respeito a quem sou. Quem eu sou é revelado pela minha fé. A maneira, a forma como eu ajo e reajo diante das situações é que vão revelar quem eu sou. Quem eu sou só pode ser revelado pela fé que eu recebi de Deus. E isso é que vai ser testemunho na vida das pessoas. O maior impacto ou o impacto mais transformador que eu posso fazer na vida de alguém é quando essa pessoa percebe quem você é. Você quer transformar a sociedade? Seja como alguém que é salvo. Viva como alguém que é filho de Deus. Viva como quem é justificado pelo sangue precioso de Jesus. revele ao mundo quem você é, e isso vai transformar pessoas. Porque a única forma de expressar a minha fé é sendo quem eu sou, para a honra e glória do Senhor. Você crê nisso, amado? Esse é o objetivo dessa igreja, fazer com que você entenda quem você é. E você conserve o que você crê, para que os frutos, para que as boas obras sejam consequência disso. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai querido, Pai amado, o Senhor conhece o coração de cada um aqui. O Senhor conhece as limitações de cada um aqui. E o Senhor não está buscando homens e mulheres perfeitos, bonzinhos, que sabem viver o Evangelho de modo bom. Ninguém nos conhece melhor do que o Senhor, nem a nós mesmos. Por isso, Pai, entra no coração de cada um de nós e declara no nosso coração quem somos. E a palavra de Deus quer dizer para você agora: você é salvo, justo, filho de Deus. O Senhor quer agora encher o seu coração de fé, como um bálsamo que vai invadindo, que vai entrando lenta e transformadoramente na nossa vida, ocupando todos os espaços vazios de nossa alma, até que a gente possa dizer: estou em paz, estou em paz, porque a minha fé foi e é aprovada pelo Senhor. Faz isso, Senhor, nas nossas vidas, segundo a tua misericórdia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos na paz do Senhor. O Senhor seja a sua paz. Música.